Dizem por aí que a poupança é o melhor lugar para guardar seu dinheiro. Será que é mesmo? Aqui na Genial Investimentos, você investe com a mesma segurança e facilidade, resgata sua grana quando você quiser, só que sua grana pode render mais. Aqui na Genial, a conta é gratuita e você tem acesso a fundos que rendem duas vezes mais do que a poupança em poucos cliques. A Genial também disponibiliza para você, caso você tenha qualquer dúvida, atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana até no final de semana. Você pode contar e confiar na Genial Investimentos para realizar os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code que está na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos assistem através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, semana importante, tá? Depois da semana passada, onde o Fed, segundo a interpretação do mercado, o Jay Powell deixou a porta aberta para os mercados para começar a cortar juros a partir de junho. Dito isto, a Suíça, semana passada, na quinta-feira, de forma surpreendente, cortou juros. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana, na sexta-feira, em pleno feriado mundial, vai sair a inflação americana, que é que o Fed mais gosta de olhar, que é o PCE. Para cortar os juros em junho, senhores, tem uma pré-condição. A inflação de janeiro e fevereiro tem que ter sido um susto e não uma tendência. Então, foco total para sexta-feira no número de inflação americana. Essa semana a gente vai ter muita coisa, tá? A gente vai ter no Brasil IPCA 15 amanhã. A gente vai ter ata. Será que a ata vai ter alguma explicação por que saiu do singular, saiu do plural, foi para o singular? Será que a ata vai ter vai colocar um viés que 50 pontos está em jogo na reunião de junho? A gente vai ter o relatório trimestral de inflação. É super importante as projeções de inflação do Brasil. Vamos ter números de mercado de trabalho. Denise, são 230 mil vagas criadas do carteira assinadas no CAGED que o mercado estima. 230 mil. Então a gente vai ter muita coisa, tá? A semana começou brilhando para as commodities e quem está sorrindo de orelha a orelha é a turma que tem bastante criptoativos, que simplesmente decolou os criptoativos hoje. Denise?
Maravilha, obrigada, viu, Motinha? Desse lado, Guilherme Viana é analista de ações, tudo bem?
Tudo bem, Denise, tudo bem, Motinha, tudo bem, time da produção. Primeiramente, pessoal, desculpa a minha voz, infelizmente eu fiquei um pouco resfriado aí no fim de semana, mas a gente tá aqui e a gente vai fazer o fechamento normalmente. A semana começa aqui um pouco com uma certa cautela dos investidores, a gente tem um pouco menos de volume aí essa semana. A gente tem Copom, tem o IPCA, tem bastante coisas para sair em termos de macro. E essa, finalmente, senhores e senhoras, é a última semana de divulgação de resultados trimestrais do quarto trimestre de 2023, tá? Hoje já temos algumas empresas aí que vão divulgar e a gente vai trazer para vocês. E durante a semana aí eu mostro para vocês, trago para vocês quais outras também que ainda faltam, viu? Denise?
Obrigada, Guilherme. Deilson, vai colocando aí, por favor, no chat os quatro episódios do Tudo Sobre Ações do Bruno Rosolini, no fim de semana, tá? Tivemos quatro episódios da Auren, tá disparado, que tá com mais visualizações, mas assistam todos, tá? Deilson vai colocar aqui no chat. Motinha.
Bom, senhores. Então, só para retomar os pontos, tá? Essa semana é super importante, porque foi sinalizado que está claro que para todos os principais bancos centrais dos países envolvidos, eles estão com o dedo no gatilho, eles querem realmente cortar juros. O Fed já aceita cortar juros, mesmo com a projeção do PCI, inflação desse ano de 24, rodando a 2,6. O mercado já se animou, agora o PCI não pode dar susto. No Brasil, a gente vai ter IPCA 15 amanhã. Conforme for o IPCA 15, eu acho que o mercado volta a discutir Selic final de ciclo no Brasil mais perto de 9,5. Hoje está entre 9,5 e 9,75. Vamos ter dados de CAGED, que foi, já foi uma surpresa enorme. O último CAGED era esperado 80 mil, veio 180 mil. Então a gente vai ter dados de mercado de trabalho, que acaba sendo uma ajuda também essa turma que está revendo o crescimento do PIB brasileiro. Tá? Hoje, como é que foi? Como é que abriu a semana? Tá? A gente teve um evento na sexta-feira passada que foi super importante e eu dei pouca atenção, não dei atenção devida. Vou pedir até para o Boni, para o Guimas compartilhar minha tela. Tá? Na sexta-feira, né? No pregão de sexta-feira na China, a China desvalorizou sua moeda. Semana passada, a moeda chinesa se desvalorizou 1% e a moeda japonesa 1,5%. Aí as pessoas começaram a imaginar que a China ia forçar uma desvalorização da sua moeda, que é bom para a China, porque ganha vigor exportador, mas é perigoso para os países emergentes, porque China desvalorizando sua moeda, ela fica mais pobre em dólar e ela fica mais pobre para comprar as nossas queridas commodities. Tá? Mas hoje à noite, lá, ou seja, no pregão de segunda-feira da China, o Banco Central chinês, que o mercado estava rodando na faixa de 7,22, ele fixou o Petax, ou seja, a média do dia, em 7,09, ou seja, voltando atrás do movimento que ele fez na sexta-feira. Isso é super importante. O mercado já estava incorporando o risco da China repetir o evento que ela fez entre 2015 e 2016, quando ela desvalorizou sua moeda forçosamente para recuperar crescimento econômico. Vamos lembrar que em 2015 o petróleo foi para 30 dólares. Tá? Eu chutaria que o minério também foi ali para perto de 50 dólares. Então, quando ele desvalorizou, se a China realmente começasse um processo de desvalorização forçado, poderia ser ruim para os países emergentes, até para o Brasil. Outro banco central super importante, que é o do Japão, que está deixando sua moeda andar. Essa moeda ajudou mais de 15% no ano. Simplesmente, semana passada, o Banco Central começou a apertar os juros no Japão, mas de forma muito, mas muito tímida, e falou que ia ser muito cauteloso. Simplesmente houve um movimento forte especulativo contra a moeda japonesa, e hoje a principal autoridade do Banco Central japonês em relação a câmbio deixou claro que está havendo especulação e vai atuar. E da última vez que a moeda japonesa bateu 152, o Banco Central japonês, que tinha vendido 700 bilhões de dólar, quando estava 149, quando bateu quase 152, vendeu 5,6 tri. O Banco Central japonês fez uma intervenção vocal. Por que eu perdi 2 minutos para passar isso para vocês? Tá? O Japão está usando o seu câmbio, está usando a sua desvalorização cambial para ganhar mais competitividade e fazer seu setor exportador ser mais pujante. Simplesmente, olha o que aconteceu, essa política do Japão, olha qual foi o reflexo na moeda chinesa. Eu não tinha essa noção. Simplesmente a moeda chinesa está valorizada, se valorizou em relação à moeda japonesa no maior nível em 30 anos. Então, ou seja, o Japão usou o câmbio e a China ficou com o câmbio sobrevalorizado nas competições das exportações japonesas. Tá? Impressionante, o maior nível em 30 anos. Então, isso aqui é o que aconteceu nesse final de semana, que era super importante. Principalmente isso, senhores. Se a China usar o câmbio para ganhar competitividade, seria ruim para a gente, tá? Seria ruim para as commodities. Como ela não usou, o mercado entendeu que ela não usou. Olha o que aconteceu com as commodities hoje. O índice da Bloomberg de commodities subindo 0,59. Petróleo subindo 1,5. Mercado da semana que vem tem a reunião do OPEP+, tá? Que provavelmente vai confirmar os cortes que foram contratados na última reunião, ou seja, não vai voltar atrás, mesmo com a Agência Internacional de Energia dizendo que o mercado está desequilibrado, tem mais demanda que oferta de petróleo. O minério, sem grandes emoções, ali rodando ali perto de 108 dólares. Mas quem brilhou foi o Bitcoin, 71 mil dólares de novo. Estamos falando de 7% em um dia. O Bitcoin vai para 62 mil em 3 dias. Só em 3 dias, olha que emoção. Olha que emoção. Em 3 dias, saiu de perto de 62 mil dólares e já está praticamente 71 mil dólares. Tá? Então, bolsas globais, volume baixo. Tá? Hoje, as bolsas americanas, teve um evento, o governo chinês falou que não vai usar chips da Intel, da AMD, nas repartições públicas, algumas ações de tecnologia realizaram, e o Nasdaq caiu 0,27 e o Dow Jones caindo 0,41. Vamos lembrar, senhores, está tudo perto de máxima histórica, tá? Então, acho que qualquer motivo acaba sendo justificativa para os mercados globais realizarem as bolsas, tá? O Brasil, infelizmente, está descolado no mundo, não aconteceu nada hoje no Brasil. Liquidez muito baixa, todo mundo esperando a ata do cupom amanhã. O IPCA 15, só para te passar para vocês, o IPCA 15 amanhã é esperado, tá? 0,30. Vindo de 0,78, vem para 0,30. Para a turma que acredita que a inflação no Brasil de 2024 vai rodar ali perto de 3,80, 3,70, a inflação mensal no Brasil tem que rodar 0,25, tá? As projeções médias do mercado para a inflação de março, não IPCA 15, de março, seria uma inflação de 0,22. Ata, vai trazer alguma informação sobre por que, que foi unânime para o singular? Vai deixar em aberto que nada, que o Selic final de ciclo não mudou, ele só quer mais segurança, e se tiver que desacelerar o ritmo, desacelera? Isso é super importante para a gente poder voltar a sonhar de novo e falar em Selic a 9,5, Selic a 9,25, tá? O IPCA 15 amanhã e a ata ganhou importância, e quinta-feira o relatório trimestral de inflação, o mercado hoje projetando 9,65, ou seja, praticamente 50% de chance entre 9,5 e 9,75. Se os números de inflação amanhã vierem bom, e na ata deixar claro que o total do orçamento de cortes que o nosso BC tinha não mudou, apesar de trocar o plural pelo singular, eu acho que o mercado vai voltar ali buscar final de Selic na faixa de 9,5. Infelizmente, me chamou atenção aqui, por exemplo, que o Brasil simplesmente é a pior bolsa da América Latina em 2024. E ao postar isso, ao repostar isso, o Rafi da Eleven, tá, me respondeu o seguinte: calma, Otinha, é o pior do mundo. É o pior ETF do mundo, é a Bolsa Brasileira. Por que que a Bolsa Brasileira é o pior ETF do mundo? Hoje saiu uma manchete, nesse final de semana, saiu uma manchete, uma matéria no Financial Times, chamando de Lula o intervencionista. E saiu da nossa bolsa 604 milhões no pregão de quinta-feira. Da minha parte é isso, Denise.
Tá joia, super obrigada, viu, Motinha? Vamos lá, Gui, o que aconteceu na Bolsa?
Vamos lá, pessoal. Bom, hoje o dia foi cheio de volatilidade, tá? A gente teve um volume um pouco abaixo da média, chegando ali nos 17 bilhões mais ou menos, mas bem abaixo da média dos nossos 21, 22 bilhões normais. Mesmo assim, isso não significa que a gente não teve volatilidade, tá? O índice chegou a subir, chegou a cair ao longo do dia. Isso com poucas notícias, até do noticiário corporativo, na verdade. O que mais me chama a atenção aqui, pessoal, se puderem já compartilhar minha tela, por favor, na verdade, são as maiores altas aqui. O que a gente percebe? Que as companhias de petróleo, as empresas do setor petrolífero, principalmente as empresas júniores, né, que são aqui a 3R, PetroRecôncavo e Prio, figurando aqui entre as maiores altas, tá? E por que isso, pessoal? Porque o petróleo teve mais um aumento forte aí, como vocês podem ver pela legenda. As tensões entre Rússia e Ucrânia parecem estar aumentando. A gente teve notícias de que teve um ataque terrorista na Rússia ao longo aí do fim de semana, e o Putin está querendo colocar a culpa desse ataque terrorista nos ucranianos, sendo que aí o Estado Islâmico acabou assumindo a culpa por esses assassinatos, tá? E por causa disso, o mundo acordou aqui na segunda-feira, olhando para o petróleo com um pouco mais de carinho e vendo aí as tensões entre a guerra aí da Rússia e da Ucrânia aumentando, o que levou aí o preço do petróleo a subir, e esse é o principal efeito que a gente tem aqui hoje, tá, pessoal? Olhando também para Petrobras aqui, vocês vão perceber que ela está um pouco mais baixa aqui entre as maiores altas do dia. Isso porque, primeiro, que a correlação com o preço do petróleo para a Petrobras até não é tão grande, né? A gente tem aí as juniors mais voláteis ao preço do mercado do petróleo, mas também a gente teve outra notícia de Petrobras especificamente. Um analista estrangeiro, gringo, do HSBC, aumentou a recomendação de Petrobras de neutro para compra, tá? Então a gente teve aí também outra força positiva no papel, que acabou levando o papel a figurar entre as maiores altas aqui no dia de hoje, tá, pessoal? Como eu falei na minha parte inicial, a gente tem também hoje algumas empresas aí para serem divulgadas na sua temporada de balanço. Essa semana, pessoal, para quem não sabe, é a última semana de divulgação dos resultados. A gente tem uma semana bem cheia, com algumas empresas aí importantes divulgando seus resultados hoje. E nada mais, nada menos do que a Minerva, figurando entre as maiores altas aqui, com as expectativas do resultado, tá? Trago mais especificamente para vocês aí sobre Minerva no segundo segmento. Mas a gente vê aqui também a empresa que vai divulgar os seus resultados hoje. Pessoal, olhando aqui para a parte de maiores baixas, o que deve chamar a atenção de vocês aqui, se você acompanha bem o Ibov, se você vê esse fechamento de mercado todos os dias, você deve ter percebido que Braskem, que figurou entre as maiores altas algumas vezes na semana passada, até liderando as altas em alguns casos, está aqui entre as maiores baixas no dia de hoje, tá, pessoal? Na minha pesquisa, eu acabei não encontrando nada específico hoje sobre Braskem. A gente pode estar simplesmente vendo uma correção aqui do mercado, que as ações subiram bastante na semana passada, o que acaba sendo um movimento natural do mercado de correção, aí pessoas que tinham papel há mais tempo e estavam satisfeitas com o nível de preço que ele tomou depois da subida da semana passada, tendem a se desfazer desse papel realizando seus lucros, o que geralmente acaba derrubando o papel nessas sessões seguintes, tá? Lembrando para vocês, pessoal, que Braskem a gente teve alguns pontos com a companhia no passado, tá? Sendo, obviamente, acho que todos já devem ter ouvido a questão de Alagoas, mas atualmente o que tem mais sido falado é sobre o M&A da companhia, em que a gente vê aí o fundo Adoc, se não me engano, que é o fundo a companhia petroleira de Abu Dhabi, fazendo due diligence para talvez comprar uma fatia da petroquímica, assim como a Petrobras estava fazendo para aumentar sua participação na petroquímica, tá, pessoal? Olhando aqui, entre as maiores baixas também a gente vai destacar CCR, tá? CCR teve sua recomendação cortada de compra para neutro por um dos nossos concorrentes, tá, pessoal? Que estão com uma perspectiva um pouco pior para o setor, cortaram a Corredovias também, mas a companhia não está entre aqui as empresas do índice, tá? Mas com certeza o nosso amigo Igor Bastos, Igor Araújo, vai poder falar melhor para vocês sobre isso ao longo aí da semana, tá? Olhando aqui para a próxima entre as maiores baixas, pessoal, a gente vê Casas Bahia, a antiga Via, né? Que é uma das companhias que está pretendendo divulgar, vai divulgar, né, na verdade, os resultados hoje à noite. E aqui a gente vê a clara diferença entre as duas reações do mercado, né? Porque quando a gente tem a expectativa de que um resultado virá bom, que é o que será o caso de Minerva, o mercado tende a já precificar essa melhora antes mesmo do resultado. Então a gente sabe que o resultado vai ser, a gente imagina, na verdade, que o resultado seja bom, seja positivo. Então o mercado tenta fazer um movimento aí antes do resultado de comprar ação, que acaba levando o preço dela para cima, como a gente observa em Minerva. E a gente também tem o caso exatamente contrário, quando o mercado já imagina de que o resultado não vai ser ruim, que no caso da Casas Bahia a gente tem uma expectativa de prejuízo para o resultado, o mercado tende a fazer a mesma coisa, só que do nível contrário, e vender as ações antes do resultado, pegando aí, prevendo, né, uma possível um resultado ruim e que gere mais quedas. O ponto é que isso, com a venda do papel, o preço do papel também cai, que é o movimento natural aí do mercado, né, pessoal? Seguindo aqui no meu roteiro, como vocês podem ver, o Ibovespa hoje, deixa eu ver se já fechou, acho que já fechou aqui na minha última, ficando muito perto da estabilidade, com muita volatilidade, que nem eu comentei, que a gente consegue ver aqui pelo gráfico, muitas mudanças aqui no preço, mas o que chama atenção mesmo é que apesar do ganho de Petrobras, os dois papéis de Petrobras, que são aqui no setor de energia, a gente tem o setor de materiais, o setor de financials, que são grandes pesos na nossa bolsa, com os grandes bancos e com Vale aqui principalmente, fechando o dia no negativo, que acabou puxando a nossa bolsa para baixo também. E olhando aqui entre os papéis especificamente, né, a gente vê que, se você olhar aqui, tanto Petro 3 quanto Petro 4 somadas, a gente tem aqui um peso que é até maior do que Vale. Mas, mesmo com essas duas ações fechando hoje o dia no positivo, a pequena queda aqui de Vale acabou também puxando o Ibovespa para baixo, tá, pessoal? A questão aqui de Vale, conversei um pouco com o Igor Guedes, nosso analista do setor, e ele me disse que hoje não teve nada especial, a gente tem uma correlação alta da Vale com o minério de ferro, e hoje o que aconteceu foi uma queda aí do minério de ferro, com os agentes percebendo que os estoques do minério de ferro lá na China ainda estão altos, ou seja, a gente tem um excesso de oferta, o que leva aí uma diminuição do preço pela nossa lei comum da oferta e demanda, tá, pessoal? E aqui, só para vocês verem, quando eu falo de volume, a gente olha aqui o volume financeiro por aqui, a nossa bolsa, ela tende a rodar em torno de 21, 22, 23 bilhões de reais de volume, hoje fechando aqui em 16 de cada lado, certo? E aqui, só para vocês olharem o que eu estava ilustrando também com o preço do petróleo no começo da minha fala, a gente tem aqui um ganho bem forte do preço do petróleo no dia. Isso aqui é a sessão 24 horas, né? Não é especificamente que nem a nossa bolsa de valores, mas isso aqui seria aqui um ganho de mais de 1,25 no dia, tá? Nas últimas 24 horas, pessoal. Na próxima sessão eu trago um pouquinho mais para vocês aí de Minerva, a gente fala um pouco melhor sobre Casas Bahia também, e a gente vai falar também sobre os próximos resultados, quais outras empresas vão divulgar aí nessa última semana. Denise?
Joia, combinadíssimo. Deus já está colocando os links para vocês, tá? Inclusive colocou do Geniol, que é o nosso programa de diversidade e inclusão. Foi ao ar ontem, meio-dia, Rodrigo Mumu. Foi muito, muito legal. Estão convidados a assistir. Motinha, Maicon pergunta, há sinais de que a inflação vai ter um repique?
Maicon, esse é o grande tema, né? Na verdade, conforme for o tamanho do repique, já que o próprio Banco Central Americano se sente confortável em discutir queda de juros, com o PCE Core rodando a 2,6 em 2024, é o que foi colocado no gráfico de pontos, tá, Maicon? Quanto é acima desse 2,6 e que é o problema? Se não for repique, se aparecer realmente a inflação de primavera, janeiro, fevereiro, é uma tendência, e a inflação se estabilizar ali perto de 3%, é ruim para todo mundo, Michael, porque os Estados Unidos não vai cortar juros. Tá? O Fed quer cortar os juros, mas só quando a inflação estiver ali num patamar que ele sinta confortável. Se a inflação ficar parada ali perto de 3%, aquela famosa última milha, que é difícil cair de 3 para 2, o Banco Central Americano vai manter os juros durante o tempo que for necessário para a inflação convergir ali para algo mais perto de entre 2 e 2,5%. Denise?
Gente, se vocês estão aqui, é que vocês estão querendo informação, e tem muita informação no Geniel Analisa também. Deus já colocou o link aqui para vocês conhecerem. Então, quem ainda não conhece, é lá onde trabalha Guilherme, onde trabalha Igor, tá, gente? O Vitão que vem aqui, o Nichê, o chefe de todo mundo. Então, vocês têm que conhecer o Geniel Analisa. Deus já colocou o link aí para vocês. Gui, a Mauri pergunta, Petro 3 e 4, né? Petro 4, sempre tiveram um gap bem grande, favorecendo a ON. Porém, esse gap está quase zero. Como o estrangeiro gosta de comprar ON, isso indica saída de estrangeiro de Petrobras?
Então, Denise, não necessariamente. Primeiro que a gente não tem especificamente como saber quem está comprando ou quem está vendendo papel. Isso é uma dinâmica normal de mercado. A questão entre uma diferença entre ações ON e PN é sempre a questão de direito de preferência, né, direito de voto. Então, geralmente, a gente tem também essa diferença porque quando você tem dividendos, as ações têm uma diferença aí entre os dividendos. Mas, especificamente, falar que há um motivo para a saída de estrangeiros na... porque a fechamento do gap não é uma coisa assertiva. A gente não... Por
favor. Eu concordo com o que o cara falou.
É
porque geralmente a Petro 3 é a favorita do estrangeiro. Tá? Não é à toa que a Petro 3 sempre, geralmente, se você pegar um gráfico de 5 anos, você vai ver que a Petro 3 sempre é acima da Petro 4, não sei quantos por cento.
Uhum.
Os estrangeiros já venderam esse ano 22 bilhões. Então, que o estrangeiro já saiu da Bolsa Brasileira, isso é dado, não é achismo.
Sim, com certeza.
Petrobras era um ativo relevante na carteira dos estrangeiros.
Uhum.
E você pode ver pelas corretoras estrangeiras quem vendeu, aqui você pode ver através do book, quais foram as corretoras que venderam o Petro 3. Mas para resumir, sem dúvida nenhuma, se a Petro 3 colar na Petro 4, provavelmente foi estrangeiro vendendo, porque quem tem ela é o estrangeiro.
Não sabia.
É histórico, tá? Você pode até...
Esse histórico eu realmente não sabia.
É um tipo assim de longo prazo. E ele tá, não sou dono da verdade, tá? É só a maneira que eu olho e pra mim faz todo sentido.
Uhum, legal.
E corrobora com 22 bits de saída, né?
Sim, faz bastante sentido. Se você for pensar também, o papel, ele é bem representativo do índice como um todo, né? Então, faz sentido.
Motinha, Rafael pergunta se o mercado de short ainda tá elevado. Muitos papéis com níveis de short elevado.
Eu acho que sim, tá? Eu não tenho número de cabeça aqui, mas... Eu acho que ainda o nível de short no Brasil ainda continua bastante elevado. Tem a indústria de long short também cresceu bastante no Brasil, então as pessoas ficam arbitrando A contra B, e para comprar um, você tem que vender o outro, você tem que shortear o outro, tá? Mas eu acho, tentando ser objetivo e parar de enrolar vocês, eu acho que o nível de short no Brasil está bastante alto, mas já teve mais alto.
Beleza, obrigada, Motinha. Gui, você ia falar da agenda, né? O que ainda tem de agenda?
Temos aqui. Bom,
essa,
pessoal,
é a última semana.
Essa é a última semana. Sim, essa é a última semana de temporada de balanços. Bom, a temporada de balanços, ela geralmente dura aí os 3 meses, né? Então a gente tem agora no final de março as últimas empresas que vão divulgar os resultados. Pessoal, se puderem compartilhar minha tela. Isso é a última semana aqui, obviamente, sexta-feira a gente não tem pregão por causa do feriado, tá? Mas assim, algumas empresas notórias aqui que a gente tem que sempre lembrar, né? Que é as que divulgam hoje, como Casas Bahia aqui, Minerva, Vivio, que é uma das empresas que eu cubro, então estaria aí trabalhando também. A gente tem Redditor divulgando amanhã, Taurus divulgando amanhã, JBS divulgando amanhã. Temos Rap Vida aqui, que é importante também na quarta-feira, uma das minhas. Algumas que nem Marfrig, Oi, Gol Azul na quinta-feira. Então assim, pessoal, a semana vai ser bem, bem cheia de divulgação de resultados. E, Guilherme, aonde que eu vou ficar sabendo de todas essas informações aqui, já pegando a deixa da Denise? Você fica sabendo de tudo isso no Genial Analisa, pessoal. A gente aqui, separado por setores, então eu cubro, por exemplo, o setor de saúde, a gente tem o Vitão, que cobre o setor de petróleo, que vem aqui conversar com vocês, vem também o Igor Guedes, que cobre o setor de metais e mineração. E lá a gente coloca, que é esse site aqui do Genial Analisa, lá a gente coloca todas as nossas informações, todos os nossos relatórios, saem aqui diariamente. E agora que a gente está em temporada de balanço, então você pode ter certeza que você vai ter muitas informações, muitos novos relatórios, muita coisa para você que gosta de investimento, você que gosta de bolsa, para você se atualizar, tá, pessoal? E aqui eu ia comentar com vocês rapidamente de Minerva, pessoal. Esse é o nosso relatório de prévia, então antes do relatório de resultados normal, a gente costuma ter uma prévia do resultado, que é quando a gente, como analistas dos setores, prepara vocês, investidores, para o que será, o que a gente tem as expectativas aí do resultado, para você conseguir se posicionar de acordo. Que nem eu mostrei para vocês aqui que quando a expectativa de um resultado é boa, a gente tem um aumento no preço da ação, é só porque os investidores, tanto institucionais quanto pessoa física, usaram esse tipo de relatório, então de prévia, para se posicionar para o resultado em si, tá, pessoal? E você também pode, você que é investidor que está em casa, você pode muito bem usando as informações aqui do Genial Analisa, tá, pessoal? Passando aqui pelos destaques, tá? Crescimento de receita, coisa importante, né? Senão a gente não tem crescimento de lucro, isso é bem, bem interessante. Maiores volumes aqui, lembrando que a companhia Minerva, ela é uma das poucas que é presente mais na América Latina, na América do Sul, e não tanto nos Estados Unidos, quanto a Marfrig e a JBS. Então a gente tem aqui um terroir um pouco diferente para a companhia, uma regionalidade um pouco diferente. E a gente sabe que o Brasil aqui vai ser o destaque positivo, a gente tem uma disponibilidade maior de gado. Enquanto Paraguai, voltando à normalidade, Uruguai também melhorando. Austrália, bons números. E a gente fala aí também de Argentina e Colômbia como destaques negativos, tá, pessoal? Falei para vocês também de Casas Bahia e a Casas Bahia, na verdade, que é a antiga Via, né? O problema é pro lado contrário. A gente tem aí, então, uma piora em todas as linhas do resultado da companhia. A gente tem aí um ambiente econômico pior, que acaba afetando diretamente a Casas Bahia, tá, pessoal? Denise?
Joia, super obrigada. Motinha, o Helder pergunta como você vê o dólar na próxima semana. Vai acontecer alguma coisa na próxima semana?
Se chover, com chuva, sem chuva.
Exato, se cair temporal, assim. O que você acha?
Acho que é mais fácil perguntar como é que vai vir o PCI, né? Porque conforme for o PCI, o dólar globalmente pode se fortalecer ou se enfraquecer, e aí sim a gente vê o que vai acontecer com o real, tá? Brincadeiras à parte, o que que acontece? Com o dólar se fortalecendo, não tem como o real se valorizar. Não tem. O dólar globalmente a 105, 104 alto, não casa com o real a 4,85. Se o DXY se acalmar, aí a gente, quem sabe, e para o DXY se acalmar, a ideia de corte de juros em junho tem que continuar em cima da mesa, que é pré-condição a pré-condição é vir o PCI na sexta-feira dentro do esperado. Mas, por exemplo, hoje o JP Morgan, tá? Soltou um call de comprar put de Brasil, de real, tá aqui, ó. que ele acredita que o dólar volte ali para 4,85,5. Tá? Então, talvez é melhor pegar o que, que os analistas do JP Morgan acham do que eu acho. Tá? Talvez esse é um bom ponto. Brincadeiras à parte, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu tenho um viés muito construtivo para a balança de pagamentos de brasileiro. Estou falando balança comercial, teve saldo da balança comercial essa semana de 2 bi. Governo que gosta de gastar, ele é obrigado a ter um juro real alto. Então a gente vai ter um juro real alto, a gente vai ter balança, a gente vai ter investimento direto. Se você olhar só o fluxo de dólar, eu acredito numa valorização do dólar. Só que, infelizmente, a gente está com uma agenda política e econômica que deu uma travada, não é à toa que saiu 22 bi de dólar do Brasil. A gente tem essa discussão se o dólar globalmente vai se fortalecer ou se enfraquecer. Resumindo, se o dólar globalmente ficar tranquilo, eu acho que o real pode discutir. Se o executivo ficar calado durante uns 20 dias, não falar nada, eu acho que o real pode... Eu estou com o call do JP Morgan, melhor assim, ó. 4,85,5 é o call do JP Morgan. Se não tiver besteira, eu acredito no call do JP Morgan.
Motinho Augusto, nosso amigo, ele pergunta por que os bancos centrais de países de primeiro mundo também têm que esperar o Fed?
Primeiro ponto, provavelmente os Estados Unidos vai crescer esse ano, segundo o próprio FEG, 2,1. Tá? Entre os países do primeiro mundo, provavelmente é os Estados Unidos que mais vai crescer. Os Estados Unidos é que tem a bolsa mais pujante. Essa tese de inteligência artificial está sugando dinheiro do mundo inteiro. Está todo mundo indo para a bolsa americana. Não é à toa que nesse ano o S&P 500 já fez 20 novas máximas. Não é normal. Então, nos Estados Unidos, entra dinheiro para comprar a inteligência artificial, para ter dinheiro no país que mais cresce entre os desenvolvidos. E se os Estados Unidos continuar tendo o maior juros entre todas as economias envolvidas por mais tempo, as outras moedas podem sofrer. Imagine você, o euro, por exemplo. Imagine se o Fed não corta juros e o Banco Central Europeu começa a cortar juros de forma mais significativa para estimular a economia da zona do euro. A junção disso pode ser uma forte desvalorização da moeda europeia, o euro, que reacenderia toda a questão de inflação, tá? Então, por que os principais bancos centrais do mundo esperam o Banco Central americano? Porque se o juro americano continuar alto por muito tempo, os Estados Unidos vai ter os três vetores que são importantíssimos para as pessoas quererem em dólar, tá? Juros, crescimento, inteligência artificial e as melhores bolsas do mundo. Então, o dinheiro todo ia para lá e as outras moedas iriam se desvalorizar. Resumindo, os bancos centrais esperam para não correr o risco de ver suas moedas se desvalorizando.
Obrigada, Motinha Guima. Você colocou a enquete? Gente, vocês estão respondendo a enquete? Responde a enquete aí, que é mais uma perguntinha que saiu na nossa pesquisa sobre como o mercado financeiro avalia o governo Lula. Eu vou comparar as respostas de vocês com as respostas da nossa pesquisa. Gui, o Felipe pergunta, ele pede para você falar da fraude na Vivara. A CVM vai investigar?
Boa, Denise. Ótima pergunta, na verdade. Pessoal, para vocês que não estão acompanhando o caso da Vivara, na semana passada a gente recebeu uma notícia de que o até então CEO sairia da companhia para a volta do antigo CEO e fundador, o Sr. Kaufman. No momento, o mercado achou aquilo até bem confuso e as ações despencaram mais de 15%. Foi, inclusive, na segunda-feira passada, fui eu que trouxe essa notícia para vocês, tá, pessoal? E aí, a ação passou a semana inteira apanhando, infelizmente, bem abaixo do que a gente estava acostumado. E o que aconteceu foi que o Sr. Kaufman foi lá e comprou mais ações da companhia, aumentando sua participação no capital social da empresa de 25% para 27%, tá? E por que o Felipe está chamando isso de fraude, na verdade? Porque ontem mesmo a gente teve uma nova notícia de que o Sr. Kaufman não vai mais ser o CEO da Vivara novamente. Ele vai somente presidir o conselho, então ele passa do possível cargo de CEO para presidente do conselho, tá, pessoal? Só pedir para compartilharem minha tela aqui rapidinho. Essa é a notícia que saiu no Valor, no Brasil Journal, ontem, tá, pessoal? Falando aqui que o Sr. Kaufman conversou com diversas pessoas do mercado e que ele acredita muito na companhia, que o mercado entendeu errado o que ele pretendia falar com a internacionalização da companhia. E o ponto aí tudo foi que, na verdade, o mercado gostava bastante do CEO antigo e achava que a empresa estava indo no caminho certo. Só que com essa troca, esse tombo aqui aconteceu, que vocês estão vendo aqui, em 23%, 23,72% de queda na ação em um mês, tá, pessoal? Eu não consegui pegar o de 3 dias aqui, que não ia pegar o efeito completo, mas só para vocês terem ideia aqui, 23% no último mês, tá? E aí, com isso, o CEO compra mais, o dono compra mais ações, aumenta sua participação no capital social da companhia, e agora ele vai sair de novo de CEO da empresa. Felipe, se isso é fraude ou não é fraude, isso vai caber a CVM a investigar. Isso a gente aqui, como meros mortais, também a gente não sabe decidir o que a CVM vai fazer. Mas que esse movimento realmente tem despertado curiosidade dos investidores e do mercado, realmente tem. Agora, como vai ser a partir daqui, a gente não sabe especificamente. Veremos aí os próximos passos, tanto para a Vivara quanto para a CVM. Denise?
Obrigada, Guilherme. Obrigada mesmo. Ô, Motinha, você acompanha a empresa da celulose?
Não, porque ela é meio feia. Mas semana passada, a Suzano anunciou aumento de preço para a celulose. Se não me falha a memória, para a Europa, para a Ásia, ou para a Ásia, um dos dois. Eu não acompanho de perto.
Ah, tá. O Fabrício estava perguntando aqui se alguém podia comentar. Então, vamos passar para... O Augusto fez uma outra pergunta, mas eu não entendi bem. Ele falou assim, Mota, e as debêntures incentivadas?
Não, hoje, desde semana passada, começou uma história no Ministério da Fazenda que o governo quer rever os incentivos para debêntures incentivadas de infraestrutura. Eu só li a matéria do jornal Brasil Journal. Para mim não faz o menor sentido. Teoricamente, a tese por trás é que é com menos... tirando incentivos, as outorgas para as concessões seriam mais baratas e as outorgas seriam mais baratas e isso implicaria em menores tarifas. Tá? Não dá para entender, juro por Deus que não dá para entender. Poxa, a infraestrutura precisa de tempo. Tá? É projeto de 10 anos. Debêntures de infraestrutura, 10, 12 anos. Inclusive, o setor de petróleo, ele tem acesso ao mercado lá fora. Ele consegue se tomar... todas as petroleiras tiram bons lá fora. Tirar esse dinheiro de longo prazo, eu acho uma loucura. Mas se a ideologia de poder queria ter tarifas mais baixas e a conclusão da equipe é que, tirando incentivo para fazer esse funding, tem chance da outorga cair e, por consequência, as tarifas serem mais baixas, eu acho de uma loucura, sim. Sem precedente. Não, tomara que essa ideia não fique de pé.
Obrigada, Motinha. Guimas, coloca a etiquetinha para a galera deixar o joinha maroto e compartilhar com os coleguinhas, amiguinhos que também investem no mercado financeiro, tá, joia? E fecha, por favor, a enquete. E se você está assistindo esse vídeo gravado, não está aqui ao vivo e não teve a oportunidade de responder a enquete, deixe aqui nos comentários, por favor, qual que é a sua opinião. Nos próximos 12 meses, qual é a sua expectativa em relação à economia? Tá? Então, de vocês, resposta de vocês aqui no chat. Piorar para 35%, melhorar para 32% e ficar do mesmo jeito para 32%. Está bem, bem equilibrado. Então, vamos comparar com as respostas que nos foram dadas na pesquisa Genial Quest com o mercado financeiro. Para o mercado financeiro, o que ficou em primeiro lugar foi ficar do mesmo jeito. Foram 47% dos entrevistados responderam que acham que vão ficar do mesmo jeito. 47%. Aqui, para vocês, foi 32%. No caso aqui, do mercado financeiro, 32% disseram que vai piorar. Para vocês, foi 35%. Está perto. Mas essa foi a resposta, foi a opção com mais respostas no caso de vocês. Lá, no caso do mercado financeiro, não foi. E melhorar para o mercado financeiro, 21%. Para vocês, 32%. Então, você está assim, bem equilibradinho. É bom ouvir a opinião de vocês. Quem está nos assistindo gravado, então deixe os comentários. Se você também está nos assistindo gravado e quis fazer uma pergunta, não teve oportunidade, óbvio, porque não está aqui no chat. Também deixa nos comentários que os meninos olham lá e respondem. Beleza? Gui, seu tchauzinho.
Bom, pessoal, só lembrando de novo, né, que hoje é a última semana de temporada de balanços, então não se esqueça de checar todos os dias lá o Genial Analisa para você saber o que aconteceu com as empresas que você investe, com as empresas que você se interessa, ou até aquela empresa que você não gosta muito, então você ia ficar feliz se ela não fosse muito bem. Mas é isso. Obrigado, pessoal.
Tá, joia. A Sandy perguntou que se eu sou destra e que deve ser muito ruim ficar com essa tipóia no braço direito sendo destra. Sim, sim e sim. É tudo complicado. Lava o cabelo só com essa mão. É tudo chato pra caramba, mas eu fico assim até quarta-feira da semana que vem, tá, meu povo? Então vocês vão ter que aguentar essa visão esquisitíssima da apresentadora de tipóia até o dia 3. Depois, dia 4, já tô ótima aqui, ó, fazendo assim. Mentira, eu não vou estar assim, esticando o braço, mas vou estar pelo menos mais bonitinho, um pouquinho mais arrumadinho. Mota, seu tchauzinho.
Então é isso, senhores. Amanhã é IPCA 15, às 9 horas da manhã, no Zoom Maroto. E também vamos ter amanhã tanto o Focus, né, que perde um pouco da sua importância, por causa da ata do nosso cupom, tá? E eu queria pedir pro Guimas compartilhar minha tela. Sempre lembrando, quem colocou isso aqui, quem faz esse trabalho é o João Castaldo. É um trabalho super legal, é super fácil de enxergar com a temporada de balanço, e agradecer o João Castaldo por poder deixar a gente utilizar o trabalho dele. Muito obrigado, João.
Perfeito. Eu ia perguntar um negócio pro Mota. Bem, esqueci. Então depois a gente lembra, depois a gente pergunta. Esqueci. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, super, super, super obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta ao vivo às 8h45. Então, mas hoje à noite, aproveitem para colocar em dia a programação que foi ao ar no fim de semana. Teve também conversa com o Zé Márcio, tá? Então teve Genial, Responde, da Juliana Andrade, Conversa com o Zé Márcio, Resumo Semanal Trader com o Luan, Geniol com o Genilson Júnior e o Sérgio Ol, e os 4 programas de Bruno Rosolini, ou seja, bombou. Tá bom, gente? Então, fora o noticiário bombando e Lollapalooza bombando, também teve canal da Genial Investimentos bombando no fim de semana. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau.
Pessoal, para quem achou que nós não estávamos mais fazendo o programa Tudo Sobre Ações, ele continua no canal. A gente só não estava gravando esse CTA aqui. Mas passe lá e assista os programas que saíram no final de semana. Falei de Magazine Luiza, de Vamos, falei do Auren Day e também falei de Itaú. Os links estão aí na descrição e também, obviamente, no chat. E eu te vejo lá. Um abraço.